Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. São 8 horas e 6 minutos do dia 26 de janeiro de 2020. Estamos falando aqui diretamente do estúdio Chico Xavier, agora com novos microfones, com nova mesa de som, para melhor apresentar o nosso programa. A doutrina espírita nos traz ensinamentos básicos para que nós possamos conhecer a felicidade aqui e agora. Traz também para nós conhecimentos para que nós possamos suportar as nossas dificuldades do dia a dia. Portanto, pedimos permissão para entrarmos em seu lar, para levarmos essas mensagens de paz, de amor e de tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio dos nossos patrocinadores WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas de Autoajuda, Livros Espiritualistas e CDs, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também as Casas Espíritas Anjos Ismael, Jefa, Casa do Caminho, Casa da Marcela, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Maurício Roberto Tomé, que vocês já estão acostumados com ele também, que sempre vem aqui conosco. É uma alegria ter o Maurício aqui conosco hoje. E o tema será Senhor de seu destino. Muito legal esse tema, porque a gente já vai falando assim, às vezes a gente joga tudo por conta do destino, né? E por que que nós temos que ser senhor do nosso destino? Então é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Ligue para nós, tem aí WhatsApp, tem aí YouTube, tem aí também o telefone para vocês ligarem, 3921-3009. E o DDD nosso é 12. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, nosso querido ouvinte vivenciano da Rádio Vivência Espírita. E para você, né, que está assistindo a gente aqui pelo YouTube Live, o Facebook ainda não subiu, mas quem está escutando a gente aí pelo YouTube, avisa a gente se o som está bom, que agora a gente com mesa nova, com os microfones novos. Tem que estar com uma qualidade já melhor, né? Então, uma mesa profissional. Então, a gente agradece aí também os vivencianos que ajudaram a gente com doação para a gente poder conseguir cada vez melhorar cada vez mais o nosso programa, o estúdio e também os outros programas que tem como a seguir a Prosa Criativa, a Seja Mais Feliz e Crianças do Século XXI, que é sexta-feira, que agora também vai ter um programa novo, né, Rui? Que é Saúde e Bem-Estar, né, com a doutora Aniette.
Também.
E a Sônia.
7 de fevereiro.
Legal, né? Então, a gente está preparando as coisas também para iniciar mais um programa. Quem já está ligado conosco aqui, ligado no chat do YouTube Live, então é a Rita de Cássia, já mandando bom dia aqui para todo mundo. A Ritinha, né? A Márcia, Vilapiano Souza, mandando bom dia aqui também pra gente. O Carlos Gomes, vocês estão escutando bem? Ah, então tá aqui. Meu pai falou que tá ok, que tinha uma ouvinte que não estava ouvindo aqui o som. A Renata Dias, a Raquel, mandando bom dia também. O Daniel Rosa, que sempre participa com a gente. Bom domingo, com eflúvios fraternais, Rodrigo, Jorge, Rui, amigo Maurício, convidado e amigos na sintonia do Vivência com Chico Kardec e Jesus, né? Então, o meu pai, Domingos, aqui também falando que o som está ótimo. A Beatriz, que a gente falou do programa Seja Mais Feliz, toda sexta-feira às 8h30, né? E mandando bom dia também para todo mundo. E o Aécio César, que sempre aí participa do programa com ótimas perguntas, mandando um ótimo domingo à equipe e ao entrevistado Maurício. Um forte abraço a todos. Lá de Sete Lagoas, né? Lembrando aí, quem está participando pela primeira vez, deixa aí o seu nome, se inscreva no canal, ative aí o sininho para poder receber não só o programa Vivência Espírita, que é todo domingo ao vivo às 8 horas, mas também os outros programas, ser avisado aí quando estiver online. Então, obrigado pela participação de todos vocês. A gente tem o WhatsApp também, então quem quiser participar é só digitar e entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Quem já está aqui é o Marcos Gaio Gama, que sempre participa com a gente, conosco. Manda aqui um bom dia, vivencianos. Vão ser quantos programas dessa vez, hein, Maurício? O Marcos já está perguntando aqui. Olha, são em média 5 programas para terminar o tema, hein? Ele dando risada aqui, ó. Falando que o som está ótimo, parabéns. Agora tem até, ó, Marcos, tem até efeito aqui, olha que legal. Programa Vivência Espírita. Ó.
Se não fosse a voz, ficava bem melhor.
A voz de cão chupando manga. Faz aí então, Jorge. Aí.
Não, eu não vou me arriscar. Deixa que coisa é pro Rui.
Legal, né? Então a gente tem que agradecer aí as doações anônimas, né, do Everaldo. Vanderlei.
Ele lá em Vanderlei vai ficar muito bravo por causa disso.
Mas você já falou do outro programa?
Eu que falei.
Não, eu não falei. Jorge. Quem falou foi você.
Eu que falei.
Foi o Jorge. Então já não tinha.
Eu só dei as iniciais.
Você falou.
Everaldo de Souza Marinho.
Então, agradecer aí também também os microfones, no caso do foi o Everaldo. A Arlete e o Arnaldo, né, que ajudaram, porque agora temos 5 microfones na mesa, então o pessoal pode participar aqui também. E a gente vai começar com a prece de abertura com o Carlinhos. O Marcos falou que quem tinha que fazer era o Rui, que tem o vozeirão. Então faz aí, Rui. Manda aí um Vivência Espírita. Fala aí, manda bom dia.
Bom dia aos nossos queridos vivencianos do programa Vivência Espírita.
Legal. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Carlinhos. Carlinhos, bom dia.
Bom dia. Vamos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Neste momento, elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecemos pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, dessas de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso. Assim, agradecidos, Pai, pedimos licença para iniciar um dia abençoado com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória, para todo sempre manifestada em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Tema do dia. Tema do dia.
O tema do dia de hoje será Senhor do Seu Destino. E nós estamos aqui com o nosso grande e também doador anônimo do nosso programa Vivência Espírita, o Maurício Tomé. É, porque já que falamos dos outros, vamos falar também do Maurício, né?
Anônimo,
do,
né?
Anônimo. Doador anônimo do nosso programa.
A gente já tinha falado.
Essas mesas aqui foi todo doada pelo Maurício Tomé, né? Ele é da Mastermind, é diretor Mastermind de São José dos Campos?
Diretor e instrutor.
É?
Agora instrutor também.
É, diretor, instrutor. Então, e também é espírita. E ele vem falar hoje, O Senhor do Seu Destino, baseado no que é o Espiritismo, livro de Allan Kardec. Mas a gente observa que o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, é o livro, o último livro de Napoleão Hill, que é baseado, que você vai basear o tema de hoje em cima dessa, do livro do Napoleão Hill e colocando o que é espiritismo também, né? Bom dia, Maurício Tomé.
Bom dia, amigos do Vivência, todo mundo que está acompanhando, quem está acompanhando em outro horário. Boa tarde, boa noite, né? Porque na internet agora não tem mais bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora a gente está junto quando a gente tem vontade, quer chegar junto agora, né? Então, é um prazer, primeira vez aqui no estúdio como entrevistado. Fiz o último lá no, na Rádio Piratininga, né? Aí na semana que vem foi a mudança. E a gente fica feliz de ver toda essa estrutura, toda essa mudança, crescimento do projeto, é excepcional. Parabéns para todos os envolvidos, para todos que ajudaram, porque é assim que a gente consegue as coisas. Um ajuda o outro, quem pode de um jeito ajuda de um jeito, quem pode de outro ajuda de outro, e assim essa realidade aqui tá aqui para todo mundo ver. E em relação ao tema... O tema nasce, né, do meu trabalho. Realmente, eu tenho o hábito de falar dessa frase. E no trabalho, lá nos treinamentos da Mastermind, né, Jorge?
Mastermind. Agora vocês falaram certo.
Então, a gente fala dessa frase, mas é uma frase que muitas pessoas atribuem ao Nelson Mandela, porque assistiram um filme biográfico dele, né? Mas, na verdade, essa frase não é nem dele, também não é de Napoleon Hill, que tem um livro que foi lançado no Brasil. Apesar de não ter sido o último livro de Napoleon Hill em vida, ele lançou esse livro de fato. Só que é um poeta, na verdade, há dois séculos atrás, quem escreveu sobre esse tema, sobre essa frase, e que influenciou Napoleon Hill, influenciou... O roteirista do filme Invictus, e também o próprio Nelson Mandela, que usou desse poder, desse pensamento, dessa frase, e ele conseguiu, vivendo uma vida tão dura quanto de um prisioneiro,
27 anos,
se motivar com essa frase e conseguir chegar à presidência da República do seu país.
Então, a frase, Maurício, ela compõe o poema Invictus e a última frase e a última estrofe, que é justamente aquilo que fez com que o Nelson Mandela suportasse o sofrimento durante 27 anos. Então a estrofe é essa: não importa quão estreito o portão, quão repleto de castigo a sentença, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. E durante 27 anos ele baseou, cada vez que ele fraquejava, ele lembrava desse poema, né? Dessa estrofe. Porque o poema está aqui. Não sei se dá para depois o Rodrigo colocar o poema completo, que é do William Ernest Henley.
A gente podia ler porque é curto.
É curto.
Acho que vale a pena ler.
Então vamos ler. Invictus. Esse aqui foi justamente que deu motivo para o Clint Eastwood para fazer o filme chamado Invictus, que conta a vida de Mandela. De, da prisão para fora, né? Então está aqui, dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, agradeço aos deuses que existe por minha alma indomável. Sob as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero. Sob os duros golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas continua erguida. Mas além desse lugar de lágrimas e ira, jazem os horrores da sombra, mas a ameaça dos anos me encontra e me encontrará sem medo. Não importa quão estreito o portão, quão repleto de castigo a sentença, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. William Ernest Henley, em 1876, ele fez esse poema. Então nós vamos basear a nossa tema de hoje, Senhor do Seu Destino.
Maurício, então com certeza está previsto você abordar isso aí, porque o que nós falamos aqui no começo, quando anunciamos o tema, é exatamente o que ainda passa na mente de muitas pessoas, que tudo que acontece é obra do destino. Tudo que acontece tinha que acontecer. Ah, era assim mesmo. Quem morre na véspera é peru. Então nós fomos criando chavões para dar desculpa para as coisas que acontecem. Ah, morreu porque tinha que morrer. Tudo isso aí se joga, né, quando a gente acaba não olhando a razão, não estudando esses fatos que a doutrina espírita, por exemplo, passa para nós bastante, né? A gente atribui tudo quanto é acontecimento a tinha que acontecer. Ah, era o destino, era assim mesmo. Quer dizer, se você ficar desse jeito, você não precisa nem viver. Bastaria a gente ficar quieto num canto, que tudo que tiver que acontecer vai acontecer. Se você tiver que trabalhar, você trabalha. Se você não tiver... Quer dizer, é um convite ao marasmo.
É, que substituiu o destino pelo karma, né? Hoje na doutrina espírita está um tal de karma. E karma com essa... Calma com essa karma, né? Com esse karma, né? Que cria uma série de dificuldades.
Porque o karma é um pouco diferente de destino, Rui. Porque o karma, na realidade, você, por exemplo, fez cirurgia do coração. Isso podia ser que estivesse previsto na sua ficha karmática. É diferente. É algo que você tinha que passar por isso. Agora, que não dá para você tirar fora de você. Mas isso, destino já seria muito mais no sentido de tem que acontecer, vai ter que acontecer. Ó, aconteceu porque tinha que acontecer. Então eu falo assim, a gente pode pegar... não tem que acontecer, não. Então pega um carro, faz uma promessa para ir lá na Aparecida, de carro a 180 por hora na contramão. Faz uma promessa dessa. Ah, se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer sim, você vai bater na primeira entrada que você der. Não tem jeito. A não ser que tire todos os carros da frente, né? Então não vai, só aí já dá para a gente derrubar esse destino que todo mundo pensa. Por exemplo, suicídio não é destino. Suicídio, a pessoa nasceu para morrer de suicídio. Mentira. Ninguém nasceu para morrer de suicídio. Você pode ter tendências, mas você pode evitar isso. Eu gosto muito do filme De Volta para o Futuro. O último filme De Volta para o Futuro. Para mim, o filme mais legal que eu já vi na montado assim de Hollywood foi o De Volta para o Futuro. Principalmente o primeiro. Mas depois eles fizeram uma série, fizeram mais dois. E no último filme que ele aparece com o trem voador lá para o rapaz, ele mostra uma fotografia e falou, aquela fotografia que estava que eu ia ser demitido do meu emprego, não desapareceu. Isso quer dizer que eu não vou ser mais demitido no futuro? Ele falou, isso quer dizer que o futuro não está escrito. Isso quer dizer que você escreve o seu futuro agora. Maurício, agora pode falar.
Deixa agora o Maurício.
Só já ia começar a reclamar.
Facilitou bastante já.
Senão, daqui a pouco, eu vou fazer uns 4 programas sobre Senhor do Seu Destino.
Eu depois que eu conheci o trabalho atual... Muitas pessoas me perguntam por que que eu fico, que sabem que eu tenho enfrentado algumas dificuldades para deixar o projeto de pé. Não é fácil você conseguir viver de treinamentos. Porque quando se fala em treinamento, você vai fazer um treinamento, as pessoas acham que você está falando que ela tem um problema. Como se fosse também falar, olha, você precisa ir no psicólogo. Como se ir no psicólogo estivesse falando assim, você é uma pessoa problemática. A realidade é a seguinte, todos nós temos que partir do pressuposto. Uma pergunta fundamental. Nós já estamos prontos. Nós estamos prontos. Já fizemos tudo o que tinha que fazer. Se não fizemos, é porque nós temos muito a desenvolver. E existem diversas formas da gente se desenvolver. Pode ser através de uma escola de aprendiz do Evangelho, que vai desenvolver do ponto de vista espiritual, conhecimento do mundo espiritual, essas relações do mundo dos espíritos e o mundo material. Pode ser através de um treinamento, uma terapia. As pessoas com a mente aberta são mais predispostas a se desenvolver. E o mundo hoje está cheio de pessoas que acham que já sabem tudo, que não precisam de nada nem de ninguém. E normalmente essas pessoas são essas que falam que tudo é culpa do destino. Porque fica fácil explicar por que ela não faz o que tem que ser feito por ela. Por ela. Então, esse poeta, ele sintetizou nesse poema o quanto que a pessoa pode ser altiva, ser senhora do seu destino, escolher o pensamento. Porque o que está na essência desse poema? Nós podemos perder a nossa liberdade, mas mesmo no pior sofrimento, no vale da morte, se você for buscar na Bíblia ou no poema aqui do Invictus, o que sobra para nós? O nosso pensamento é todo nosso. A gente controla o que pensa. E a partir disso a gente cria a realidade em função de eu assumir que eu sou dono do meu destino. Que eu consigo escolher. Isso, na essência, no Espiritismo, é o quê? É o livre-arbítrio. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós temos o livre-arbítrio. E se nós sabemos que existe o livre-arbítrio, não tem desculpa cabível, a não ser como o Jorge colocou, bem colocado. Nós não somos 100% determinantes do nosso destino. Isso nós não somos. Por quê? Porque existe toda essa programação da reencarnação. Muitas coisas que não estão no nosso alcance. Eu que passei por uma doença, sei muito bem o que significa não ser dono supremo da minha vida.
Uhum.
O que eu entendo por ser a graça de Deus. Às vezes as pessoas falam de graça de Deus, a gente que fala das diferenças das religiões. A graça de Deus é estar vivo. Isso não está sob o meu domínio. Agora, o que eu faço com a minha vida, com as minhas tristezas, dores, alegrias durante a vida, é uma escolha a partir do meu pensamento. Então, eu consigo ser senhor do meu destino naquilo que eu consigo controlar. Agora, está muito fácil, as pessoas estão muito habituadas a dar desculpa, usando os outros como ferramenta. Então, por que eu não sou feliz? É por causa do meu marido. Eu não sou feliz porque meu marido é ruim para mim. Eu não sou feliz porque minha esposa é uma tranca. Meu Deus do céu, meu patrão é uma porcaria. Não, é o meu sócio. Eu tenho um sócio na empresa que é uma droga. Não, é meu filho. Meu filho acabou com minha tranquilidade depois que passou a adolescência. Meu Deus do céu. E assim a gente vai.
O Rui gosta de falar muito, eu gosto de falar uma frase, que justamente esse negócio de alguém está me atrapalhando, né? A gente conhece muitas, ele que fala muito, mulher. Ela reclama do marido, reclama até se separar, depois arruma outro igualzinho, aquele lá. Aí quem que era o problemático? Era, com certeza, o marido era, mas só que a pessoa está condicionada àquele tipo de vida que acaba se entregando no mesmo, na mesma situação novamente. Isso não quer dizer que seja 100%, mas o que o Rui fala é verdade, nesse
então,
sentido.
Então, veja só, a gente aprende que o pensamento, ele cria uma energia.
Uhum.
E dependendo do pensamento que nós temos, a gente acaba atraindo as coisas que são relacionadas ao pensamento. E se a pessoa separou porque a outra era de tal forma e ela continua do mesmo jeito, ela atraiu aquele relacionamento antes. Por quê? Porque ela tinha valores que fizeram com que aquela união acontecesse. Se a pessoa não se percebe, se ela não tem uma noção das virtudes, dos efeitos que ela tem, e isso vai acabar ocasionando ela achar uma outra pessoa, muitas vezes, quase que uma cópia. Muda o nome,
uhum.
Os defeitos não mudam muito. Uma outra coisa que eu falo, eu tenho um amigo em Taubaté, que agora está em São Paulo, que é o Ernesto. É muito amigão meu, eu falo, ele sabe que eu falo, que eu brinco com ele. Já falei muito centro espírita. Ele casou 8 vezes.
Eu tenho um amigo assim também.
Aí um eu brinco com ele e falo assim, ô Ernesto, cara, você não percebeu ainda, só troco de defeito, cara. Ah, pega essa última, meu, e vai fundo, cara. Vai até o fim agora, porque a gente tem que ser tolerante. Não tem outro jeito de você conseguir conviver com os defeitos das pessoas, e todos têm. Se nós não estamos prontos, é porque não temos coisas a melhorar. Se estivéssemos prontos, éramos o quê, Jorge? Agora, um anjo da guarda.
Uhum.
No mínimo. A gente está encarnado nesse plano aqui, pode ter certeza que a gente tem algo para resolver.
E outra coisa, você pode... Desculpa, Maurício.
Vai lá.
Você pode ter um pouquinho de diferença entre uma pessoa e outra. Mas o máximo de diferença que você acha é mínima em relação à evolução, em relação à espiritualidade. Se nós estamos todos aqui, todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Aí você fala assim, está todo mundo na mesma situação. Tem um pouquinho mais evoluído do que o outro para poder talvez orientar o outro. Mas o grau é o mesmo. Está todo mundo dentro daquele mesmo grau. Muito legal o que você falou, Maurício. Justamente para a gente não pensar que é melhor do que ninguém nunca.
Eu falo uma frase toda vez que eu saldo uma reunião espírita, Jorge, que por trás da frase, eu falo ela de forma consciente. Talvez muitas pessoas nunca tenham parado para pensar. Eu, depois que eu comecei a trabalhar com treinamentos, eu aprendi uma frase que eu acho que pode ser trazido para o meio espírita, para quem é leigo ainda no espiritismo, para começar a ter um entendimento. A gente tem que viver uma vida intencional. O que, que significa intencional? O que eu faço tem uma intenção. Tem que ficar claro. E isso não é errado. Por quê? Porque você pode ter boas intenções. Então, saber o que você está falando, saber o significado, às vezes, até das palavras, te ajuda a ter consciência da sua vida. Então, eu chego no centro espírita, sempre falo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros de jornada. Porque é exatamente o que o Jorge falou, nós estamos no mesmo nível. Não é porque eu sou um expositor que eu sei mais do que qualquer pessoa. Muitas pessoas que estão ouvindo Maurício no centro espírita têm mais capacidade que eu, mas por algum motivo não são expositores.
Uhum.
Mas estão lá, estão me ouvindo.
É igual curso, né, Maurício? Alguém vai fazer um curso, você vai fazer os cursos. Você está... os cursos de Mastermind. E o que acontece? Não quer dizer que aquela pessoa que esteja fazendo o curso ela seja inferior a ninguém, não. Só vocês que são instrutores. É porque a pessoa resolveu aprender um novo método, alguma coisa diferente. Ela quer modificar a vida dela, ela quer olhar de outro ângulo. Mas às vezes ela é um cientista, sei lá, pode ser aí uma pessoa que no sentido de conhecimento tem muito mais do que quem está ali. E nos cursos nossos de aprendizes, nos cursos ESD, qualquer curso que a gente vai fazer, quantas vezes... eu lembro que uma vez a Jacira, a nossa amiga Jacira, que já está no plano espiritual, falou, Jorge, eu queria que você desse a aula número 1 do curso de Aprendiz do Evangelho, que tem que ser você, tem que ser você. Aí eu falei, por que, Jacira, tem que ser você? Falou, não, porque tem 4 pessoas lá do aluno do ITA no curso. Eu falei, mas você me chama justamente eu. Você chama justamente eu, eu chamo o Rui. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou lá. Foi quem não falou nada naquela aula, foram os alunos do ITA. Ninguém falou nada. Por quê? Porque os caras estavam ali para ver outra coisa. Eles não estavam lá para ver as coisas deles. Estavam ali para... Eles estavam aprendendo. Então, sim, cada um no seu quadrado. E é assim que a vida vai para frente, né? Vamos lá, Rodrigo?
Vamos sim. Antes de falar, o pessoal está vendo aqui também o Ricardo. A gente não deixou ele dar um bom dia aqui para a gente. É. Ricardo, dá um bom dia para a gente aqui. O Ricardo, para quem não conhece também, ele sempre toca aí nos eventos que a gente faz. Toca lá também na Mocidade, lá do Paulo de Tarso. Vou dar um bom dia aí, Ricardo.
Bom dia a todos ouvintes da Rádio Vivência Espírita e a nossos amigos vivencianos aqui. Estamos acompanhando aqui hoje o programa ao vivo, que é mais emocionante, né? E o tema está excelente, viu, Maurício? Parabéns.
E o Ricardo também é um expert aqui na mesa. Uhum. Ele que ajudou a gente a configurar tudo ontem. Quando chegou a mesa, a gente... a parte de ganhos e tudo mais. Ele deu uma aula aqui para mim também. Tá me ensinando aqui também.
Inclusive,
estagiário é assim mesmo, né? Tem que colar nos outros para poder aprender, né?
Inclusive, falaram que aquela vez que o Ricardo fez o programa disse que a parte técnica foi a melhor programa todo.
Não, e foi mesmo. Foi o que menos teve problema. Foi o dia que menos teve problema.
Isso é carinho, tá?
O dia que menos teve. Não, mas é estatístico, não é?
A gente prova, pega lá e prova.
É estatístico. O que teve menos problema foi o dia que o Ricardo fez o programa aqui na Terra. Então, é legal que já está começando novos programas aí também. Daqui a pouco o Ricardo faz um programa dele aqui também. A gente está abrindo. A Rádio Vivência Espírita justamente para isso, né? Para que a comunidade faça, né?
Maurício também tem que fazer.
E podemos, podemos convidar o Maurício que tem um programa também aqui.
Então. E aí, Maurício, aceita?
Vamos lá, ué. A gente faz assim ao vivo para o cara não fugir, entendeu?
A gente agora vai criando oportunidades que podem realmente culminar nisso. Uhum. O ano passado, por exemplo, tive em muitas escolas de aprendizes. Muitas. Então, depois eu fui levantar a quantidade de aulas que eu dei sem estar na programação, Jorge. O pessoal vai me ligando e vai encaixando. Fiz um monte. Então, às vezes eu falo, puxa, eu estou com dificuldade, mas sempre que eu posso, eu estou fazendo ou uma assistência espiritual, estou numa sala e com certeza a gente agora está numa fase melhor aí para conseguir fazer, de repente, alguma coisa aqui, compartilhar temas como o de hoje. Que é o que eu gosto. Eu gosto desse tipo de tema aqui.
Bacana, né? E quem entrou aqui, infelizmente a gente não está com o Facebook rolando hoje, então a gente colocou o link do YouTube no Facebook. Então quem são os ouvintes aí do Facebook é só entrar e colocar. Então alguém deve ter mudado a chave aqui. Então para poder entrar no Facebook a gente tem que parar a transmissão e começar de novo. Então para não acontecer isso no YouTube, então a gente vai ficar só no YouTube hoje. Então quem está participando conosco aqui também foi o Jorge Mendes. Antes aqui foi o Jefferson Alves, disse que é de São José dos Campos. Legal, Jefferson. A Maria Costa participando aqui com a gente. Zé Frigi dizendo que ficou chique demais o estúdio. A Maria Costa disse que é de Maria do Desterro de Penalva.
Não, é a Maria do Desterro.
Maria do Desterro.
Nossa, Maria da AME.
Que era da AME, que agora está lá no
Maranhão. Ela mora em Penalva.
Penalva, né? Maranhão, né?
Maranhão.
Legal, né? A Maria. Uhum. Eu lembro também. Uhum. Ah, legal.
A Maria sempre está aqui conosco. Ela está morando lá, voltou para a terra dela, né? Mas ela sempre vem aqui. Né? O ano passado mesmo, antes do final do ano, ela esteve aí. E ela está, igual a Veraldo também, desbravadora. Ela está abrindo o centro espírita, fazendo tudo isso lá, né? Então você vê a importância também do conhecimento que a gente adquire em outros locais. Quer dizer, eles estão lá em cidades pequenas, mas colocando o aprendizado em dia, colocando a experiência deles a serviço também das outras pessoas, ou colocando a doutrina espírita para as outras pessoas conhecerem. A Maria está fazendo isso lá. Um grande abraço para a Maria.
Legal, né? E também quem entrou foi o José do Espírito Santos, né? Que a gente também não pode esquecer que ele ajudou a gente aqui para a gente poder montar a mesa e tudo mais.
Então,
desde lá do início, né? Desde a construção aqui do estúdio, o meu primo lá do José do Espírito Santo, o Gustavo, a Irene, mandar um abraço para todos eles. Então ele já manda aqui bom dia. Aos amigos vivencianos, ótimo programa a todos, são os desejos de nossa família e de toda a Baixada Santista. Deus abençoe a todos nós. O Jorge Mendes também entrou aqui mandando bom dia, meus irmãos, paz e amor, uma ótima semana, lá do Rio. A Mariângela, minha mãe, entrou aqui mandando bom dia. A Bernadette Faria também mandando bom dia. O Arnaldo Alpino manda bom dia, queridos amigos. Lembrando que ele tem um programa, ele, Arlete e toda a equipe da Prosa Criativa, às 10h30, hoje ao vivo, aqui na rádio. Então o Arnaldo Dalpino também mandou um bom dia pra gente. O Daniel, o Dangel, que é o Dan, que faz às vezes a parte técnica aqui, quando o Lúcio não está, ele manda aqui um abraço também, um bom dia do tio Dan. sempre aprendendo com vocês. E deixo uma pergunta que a gente pode depois voltar, depois dos comerciais. Ele pergunta, então, estamos aqui com alguns dons e assim só eu posso potenciar ele para o bem ou para o mal? Então a gente volta com essa pergunta aqui dele. Então ele até depois especificou um pouquinho melhor. Perdão, esse aqui é o Daniel, lá de Goiânia, que sempre participa com a gente agradece a participação e também deixou uma pergunta. E a gente, depois do comercial, a gente volta para essas duas perguntas. Então, me lembra aí, Rui, não deixa eu esquecer, que você que tem uma memória de elefante. Então, a gente tem duas perguntas aí do Daniel, do tio Dan, e do Daniel Rosa, lá de Goiânia, para fazer. E do Aécio, também já deixou a pergunta dele aqui também. A Carmen Mírio, que tem o programa de sexta-feira, às 18 horas, que é a Crianças do Século XXI, está muito bom. O seu Bira falou que no próximo programa vai vir um doutor, um médico aí também conversar. Então ela manda bom dia, amigos, assistindo e aprendendo. Tema muito bom, parabéns. O Eduardo Gomes de Santana, que sempre está com a gente também, mandando bom dia. O Paulo Quintanilha também. E a Maria Costa diz que está no Centro Espírita Alvorecer de um Novo Dia. Primeiro centro espírita da cidade, a Maria comentando aqui com a gente.
Aí você vê? Então, foi ela, quando ela chegou lá não tinha. Olha só que é muito legal a gente falar. A Maria saía uma vez por semana, a cidade que tinha centro espírita parece que fica 2 horas de lá. E ela pegava um táxi e ia para lá, para poder ir para o centro espírita lá para dar
continuidade.
Duas horas, né? E até que ela está criando o centro espírita na cidade dela, né? Mesmo que ela falou, mesmo que eu comece sozinha, mas eu começo a fazer.
Olha que legal, né? Isso é a missão, né? E a Claudinha Ribeiro, que sempre participa com a gente, já está aqui ligada conosco, mandando bom dia, amigos vivencianos, todos os ouvintes. E a Fernanda Cassal, lá da casa da Marcela, também mandando bom dia, amigos, que é um programa maravilhoso, aprendendo sempre com vocês. Lembrando aí que vai... Não, tudo bem, ainda dá tempo da gente divulgar, né, Jorge? O que vai ser na AME, próximo trabalho da casa da Marcela.
Nós teremos as cartas consoladoras na AME no mês de março, dia 8 de março. Então será na AME desde 7 horas da manhã, um dia de domingo, né? É porque a Fernanda sempre faz um dia de cartas consoladoras no dia do aniversário da Marcela. Então é dia 8 de março e ela vai fazer, dessa vez nós vamos fazer na AME. Vai ser as primeiras cartas consoladoras do ano da casa da Marcela, porque...
Em homenagem ao aniversário da Marcela.
Ela está fazendo já, nós já voltamos o trabalho, mas carta consoladora mesmo, aquela geral, que é só cartas, será no dia 8 de março, lá na AME. Então o pessoal sempre pergunta para nós quando é que vai ter cartas consoladoras aqui em São José. É. Então a Fernanda vem fazer o trabalho da Casa da Marcela, dia 8, na AME. Rodrigo, só para aproveitar, porque a Carmen também está ligadinha conosco, lembrar também que tem um curso aqui, tem uma palestra, Formação em Psicoterapia Reencarnacionista. E a palestra será aqui nesse prédio, no dia 29 de janeiro, portanto... quarta-feira agora, às 19 horas, chama Instituto Safira, né? Aqui da...
Sim.
E quem quiser marcar o endereço daqui é Rua Tito Roberto Liberato, 83, sala 502.
Tito.
Tito Roberto Liberato, número 83 aqui, né? No Jardim Aquários.
Quem tiver dúvida, pode colocar no Waze, Estúdio Chico Xavier, Rádio Vivência Espírita, colocar no Waze Vivência Espírita aqui. Já está caindo aqui também.
Manda aqui no prédio. Manda só que não prédio. É aqui no estúdio.
Só que não,
né?
É no, na sala 413. Então, quem quiser vir conhecer o estúdio, participar aqui também, tem um lugar, tem café, bolo, quem sempre põe aqui. Então, pode vir participar.
Pessoa traz, né? A pessoa pode trazer.
Pode trazer também. Não tem
querer ganhar os ouvintes com comida, né?
Exatamente.
Então, mas aí nós estamos falando da palestra da Carmen, que será então aqui no dia 29,
na sala
às 19 502. Horas, na sala 502, tá bom, pessoal? Ela vai falar sobre formação em psicoterapia reencarnacionista. Uhum. Outro recadinho que eu queria dar antes de você retomar aí, Rodrigo, é sobre um evento que o Paulo e a Leia vão promover aqui em São José dos Campos, no dia... aqui será no dia 7 de março, às 20 horas, no Teatro Municipal, Noel Rosa, Duas Dimensões. Vai ser muito legal. Como é que se diz? Um evento espírita, não. É um evento de música, mas cultural. Né? Porque tem um ingresso de R$40. Então, as músicas que eles vão apresentar são músicas que o Paulo recebeu do Noel Rosa, né? e ele vai fazer esses eventos, vai começar a fazer esses tipos de eventos para ajudar as entidades, né? Mas não é um evento é um evento espírita. Não, não é um evento espírita, não. Para a gente não achar que eles estão cobrando coisa de evento espírita, né? Então será no Teatro Municipal, no dia 7 de março de 2020, no sábado, às 20 horas. É lá no Teatro, no Teatro Univap, né? Teatro, ele colocou teatro. Não, eu estou falando errado. É Teatro Musical. Pelo amor de Deus, eu falo Teatro Municipal, o pessoal pensa que é no Teatro Municipal. Então é Teatro Musical. Será no Teatro Univap, ali na Praça Rotary 116. E o primeiro evento que eles vão fazer vai ser em prol da AME. Eles vão dar renda para a AME. E a gente está precisando demais na AME, porque a gente está reformando. Então a gente agradece muito o Paulo e a Leia. Que tá uma, a gente já está apertado demais lá na AME para terminar aquele a nossa construção lá, que como é que se diz, Rui? É um auditório novo que nós estamos fazendo, e a gente pretende fazer muitos eventos espíritas lá, se Deus quiser, mas a gente precisa terminar logo para poder começar a fazer lá algumas coisas lá, né, também. Então, eles vão doar a renda para a AME, então a gente vai ficar muito feliz por isso e convido a todos. Dia 7 de março nós vamos continuar falando e está aqui também no, na nossa página. Depois o Rodrigo coloca também no Facebook.
Legal.
E as outras coisas, por
favor. E quem entrou aqui no WhatsApp também, participando conosco, foi o Jorge Ramalho, mandando bom dia. E o Marcos Gaiogama deixou uma pergunta, então quando a gente voltar, então a gente tem umas 3 ou 4 perguntas aqui para o Maurício. Para a gente passar para o Maurício aqui, o Aécio, o Marcos Gaiogama, o Daniel Rosa e o Tio Dan também com perguntas aqui para a gente. Então vamos para o... Qual que é a música, Jorge, que a gente vai soltar?
A música nós vamos colocar aqui é com um Jackson e a Lana. É Só Querer.
Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música.
Vejo quanto sou feliz. Sou do mundo, sou na vida um aprendiz. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal e o que fazer. Me conforta ver o quanto em mim faço bem e sempre tento ajudar. Prezo por minha família sempre unida, pelos que me ensinaram a amar. Tento entender tantas queixas, lágrimas. Se a vida é tão bonita, é só querer. Viver com muito amor, ter paciência e compreensão, entender que tudo está nas nossas mãos. A saúde, a inteligência e a vontade, combustíveis que nos fazem funcionar como agentes de mudança e da verdade, como mensageiros do amor e da paz.
Obrigado por assim eu me entender. Sentimentos e que a elas me
entender tantas queixas, lágrimas. Se a vida é tão bonita, é só querer. Viver com muito amor, ter paciência e compreensão. Entender que tudo está nas nossas mãos. A saúde, a inteligência e a vontade, combustíveis que nos fazem funcionar como agentes de mudança e da verdade, como mensageiros do amor e da paz. Obrigado por assim eu me
está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita.
E hoje nós estamos aqui com o nosso grande e querido amigo Maurício Tomé, que é diretor e também instrutor do Mastermind, que significa mente mestra, viu, Jorge? Mente mestra. Ele fala Mastermind, né?
E se fosse Mindy, o que, que significava? Vai ser a mesma coisa.
E o tema de hoje é Senhor do Seu Destino. Tem quatro perguntas a serem feitas.
Isso aí. Então, quem entrou aqui conosco e deixou as perguntas, eu já vou iniciar. Vamos começar pelo Marcos Gael Gama, que tinha mandado já há um tempo aqui no WhatsApp. Lembrando aqui que a Felícia também entrou mandando bom dia aqui aos vivencianos, então aqui no WhatsApp. Então ele perguntou, só sabemos que nada sabemos, né? Quanta sabedoria ainda ignoramos? Como girar a chave e assumirmos as rédeas do nosso destino?
Então, tá aí uma pergunta que vale $1 milhão, viu? Virar a chave é assumir a responsabilidade. O nome do jogo é responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos resultados, porque nós, espíritas, acreditamos na causa e no efeito. A lápide de Kardec está lá. O axioma. Tudo tem, né? Toda inteligência tem uma causa. E toda situação ali que eu tenho um resultado, alguma coisa aconteceu antes. Para eu ser senhor do meu destino, eu tenho que assumir a responsabilidade. Parar de pensar que as coisas não estão ao meu alcance, a não ser essas questões, como o Jorge colocou no primeiro bloco, que estão além da minha capacidade, isso vem da programação reencarnatória. Agora, aquilo que depende de mim, eu tenho que assumir, é a responsabilidade. Entender que, poxa, se eu não estou na situação que eu quero hoje, o que fez eu chegar até aqui? É um exame. Eu posso também falar assim, aonde que eu quero chegar? É você colocar um objetivo. Colocar uma meta. A meta é o objetivo com prazo. Então eu vejo com quanto tempo eu mudando, eu vou chegar aonde eu quero. Pronto, pôs uma meta. Quais são as capacidades, as habilidades, as atitudes que eu preciso para isso? Aonde que eu tenho que melhorar? Eu sou preguiçoso, então eu vou começar a fazer muito mais do que eu fazia antes. Para trabalhar, essa dificuldade que eu tenho de ser preguiçoso. É entender, preguiça é uma coisa que tira a gente da bênção. A bênção. A gente fica falando de nossa a bênção. Nós tiramos a nossa bênção, Jorge. Se a gente é preguiçoso, eu sempre tenho motivo para ficar na cama, eu sempre tenho motivo para não sair de casa, eu sempre tenho motivo para não fazer o que devia ter sido feito. E depois que as coisas não acontecem, eu não tenho sorte, eu não tenho estrela. Não, é preguiçoso. Então começa a trabalhar o quê? Iniciativa. E tem gente que às vezes tem iniciativa, tem que terminar o que começa. Então a gente fala muito sobre isso em treinamento, mas aplica-se também aqui no mundo dos espíritos. A gente só consegue as coisas quando termina aquilo. Não adianta começar diversas frentes e no meio do caminho eu vou esquecendo, eu vou voltando à condição anterior. Eu começo empolgado, eu estou com iniciativa, mas daqui a pouco lá vem a preguiça de novo e começa a tomar conta da minha vida, eu vou perdendo. Não. Por isso, pode parecer bobagem para muitas pessoas, mas eu gosto de escrever. Antigamente eu não escrevia, eu achava até que a caderneta era uma bobagem, eu vejo que não. Aquela caderneta pessoal de curso. Quando a gente escreve, a gente aumenta o comprometimento. A gente materializa aquilo. Se a gente coloca isso no armário, no mural, às vezes eu tenho um lugar na minha casa que eu sempre vou ver uma vez por dia. Se eu colocar alguma coisa ali todo dia me lembrando do meu compromisso, da minha responsabilidade, eu vou estar me ajudando a ser uma pessoa mais ativa naquilo que eu quero determinar para a minha vida. Então, eu determino o meu destino a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, que eu listo quais são as qualidades que eu vou ter que trabalhar, que eu saiba honestamente, sem ser me colocar de coitadinho, nossa, como eu sou tão terrível. Faz a sua lista de defeitos que todos temos. Não tenha vergonha de assumir os seus defeitos, mas trabalhe. Trabalhe eles. É isso que vai fazer a diferença. Agora, escrever fica mais fácil. A gente escreve, a gente tem um roteiro, a gente tem uma âncora. Pôr no papel é trazer do mundo das ideias para o mundo físico, na verdade, né? Mas é isso que dá um norte. A gente tem que... Só se melhora. Peter Drucker, pai da administração, eu sou administrador, ele marcou o século XX. Ele falava assim, só se melhora aquilo que é medido. Só se melhora aquilo que é medido. Então, você tem que fazer uma autoanálise. É uma forma de se medir. E você vai melhorar a partir do momento que você criou isso.
Precisa de disciplina, né, Jorge? Né? Agora, eu penso que...
Eu não sei se eu consegui responder plenamente, mas eu coloco isso para mim aqui. Eu estou falando por mim, que é o que eu faço.
A dissertação, eu acho que foi muito legal que você fez, Maurício. Mas a resposta, eu acho que o próprio Marcos já tinha dado, né? No começo da pergunta, quando ele fala assim, só sabemos que nada sabemos. Então, a chave é só sabemos que nada sabemos. Essa é a chave. A partir da hora que eu concordo que eu preciso aprender outras coisas, é a chave para me mudar, é a chave para me melhorar. Fala, eu preciso. Aí entra todas as ações que você colocou aí. Porque às vezes a gente sabe que a gente precisa, mas tem preguiça também. Né? É assim, é a mesma coisa que assim, quando que um alcoólatra sabe que ele tem condições de se curar? A partir do momento que ele concorda que ele é alcoólatra. Que ele chega à conclusão que ele é. Não, porque enquanto ele não achar que ele é igual assim. Enquanto,
já cair a ficha.
Enquanto nós pensarmos que nós sabemos tudo, você não liga a chave. Se eu sei tudo, por que eu tenho que aprender alguma coisa? Né? Ontem eu estava vendo até uma mensagem espírita que eu achei muito interessante, que é a pessoa dizendo assim, olha, eu frequento aquela casa espírita há não sei quantos anos, então provavelmente... Aí ele deixou de ir, né? Ele deixou de ir no centro espírita, porque todas as vezes que ele ia, ele achava que aquelas 30 mil palestras que ele assistiu no centro, por causa de tantos anos que ele ia, tantas preleções que ele viu, ele achava que aquelas 30 mil palestras, ele já sabia tudo, não precisava mais, porque não tinha muita diferença. Ele já não tinha... eram poucas que ele podia contar que ele achou diferente. O resto era parecido. Aí a pessoa responde para ele assim, olha, eu estou casado com minha esposa há 30 anos. Eu como a comida que ela faz todo dia. A mesma comida, a comida que ela faz sempre. São poucas as vezes que eu lembro a comida que foi especial. Mas só que se eu não estivesse lá fazendo isso, eu morria de fome. A gente não ia se alimentar, meus filhos não iam se alimentar, a gente não ia conseguir sobreviver. Porque, na realidade, a vida da gente é assim. Onde você estiver, você vai lembrar de alguns pontos. Mas todos os pontos são importantes na vida da gente. Agora, se você não concordar que você tem que melhorar, aí vai sair fora. Eu já vi muitas pessoas sair do centro espírita por isso. Dizer, não, mas que... Ah, eu já não estou mais, sabe... É, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais aprender essa coisa e tal. Ah, tá bom, tudo
bem. Volta naquele ponto que eu falei, Jorge, no início do programa, estamos definitivamente prontos? A pessoa precisa se perguntar, para cair a ficha de, poxa, eu tenho que melhorar. É impossível alguém estar encarnado nesse mundo e não ter um desafio, não ter algo a melhorar, é impossível.
E não tem... espaço para aprender mais um pouco.
Agora, a humildade para reconhecer, isso não é todo mundo que tem.
É verdade. Mas, resumindo tudo isso aí, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Resume tudo isso?
Resume, porque o destino foi plantado, né?
É.
Então, você está colhendo as suas ações, o que você fez lá atrás, perfeitamente... é plausível, conclusivo, né? A gente compreender. E se a gente hoje está com um destino que não foi o idealizado, pode ter certeza que você deixou de avaliar no meio do caminho alguma coisa e precisa rever esses pontos. Nós somos frutos do nosso pensamento. Os nossos pensamentos geram emoções. E essas emoções geram ações. E as ações geram resultado.
Sim. Legal, né? E a próxima...
A segunda pergunta.
A próxima pergunta foi do tio Dan. Ele pergunta aqui. Então, estamos aqui com alguns dons e assim só eu posso potenciar ele para o bem ou para o mal?
Potencializar.
Pergunta 118 do Livro dos Espíritos. Qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas... para uma arte ou uma ciência abstrata feita de toda instrução? Resumindo aqui, porque a resposta é grande, o progresso anterior realizado antes da união da alma e do corpo é a resposta. Nós temos alguns dons já. O dom nada mais é do que essas ideias inatas. Agora, nós provavelmente, alguém que tem um dom da música, que é um gênio da música, na vida das relações, possivelmente pode ser também uma pessoa ignorante em outro setor, se é uma pessoa difícil de lidar. Ou seja, nem o gênio está privado de seus desafios. Pode não ser naquilo que as pessoas veem, né? Nossa, aquela pessoa é incrível. Ela faz algo muito acima da média. Mas, pode ter certeza, em outro setor, aquele gênio, muitas vezes indomável, né, do Nelson Mandela, tem lá os seus desafios. Ou seja... todos, em algum grau, em algum setor da vida, e são vários, né? Tem o profissional, tem o pessoal, tem o da saúde, o espiritual, a gente tem vários setores, em algum a gente tem desafio, precisa melhorar. Se algumas coisas inatas, né? Se alguns dons já vieram aflorados, você vai ter que dar atenção para outros que você ainda precisa crescer.
Mais algum, Rodrigo?
Tem sim. Quem entrou aqui foi o Daniel Rosa, lá de Goiânia, sempre participa com a gente, ouvinte aí, vivenciando, assíduo aí, sempre, todo programa está aí com a gente, participando todo domingo. Ele manda: na nossa destinação, teríamos que ter em mente que estamos encarnados para evoluir o espírito, que retornamos ao plano espiritual com a resignação nas dificuldades ao agirmos sempre no bem?
Então, tem uma resposta aqui para essa pergunta. Está aqui: o único destino fatal que Deus criou para todos os espíritos é o que se deve aperfeiçoar incessantemente, usufruindo cada vez mais felicidade.
Legal, né? E o Aécio entrou aqui também, o Aécio César, que tem uma coluna, lembrando, no site... ele atualiza toda quinta-feira, Luz Infinita. Então não percam, que ele sempre comenta os livros de Chico Xavier, que a gente sempre precisa resgatar também as obras aí de Chico, divulgando. Então o Aécio, ele pergunta para o Maurício: as provas e expiações estariam interligadas no despreparo espiritual ante um programa
já determinado para todo espírito ao reencarnar?
Existem, normalmente, encarnações são, elas têm uma característica mais ou de prova ou de expiação. Eu não consigo enxergar assim tudo isso junto, né? A pessoa ter uma encarnação de provas. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações. Agora, tem gente que vem com provas. Por quê? Já tinha uma condição moral evoluída e ela se determinou a uma prova que é bem, bem difícil, né, para qualquer espírito, justamente por ter aquele escol, aquela condição. A maioria de nós somos, e eu me coloco entre eles, é expiação. A gente está perdidão, vem muita coisa do mundo para nós que é... Só, é o exemplo da musculação. Para você ficar forte, você tem que fazer uma movimentação com o músculo. Aquela movimentação vai criar micro rompimentos, né? na fibra muscular. Aí, o músculo inflama. E aí você tem aqueles 2 dias daquela dorzinha, mas aquela é uma dor de inflamação do músculo sendo regenerado. Só que depois que passa a inflamação, o músculo fica mais forte. Aí você vai lá de novo e faz, aumenta a carga, e com isso a pessoa na musculação vai ficando mais forte.
Hipertrofia, né, que chama.
A lei divina é assim, olha, você é um perdidão, beleza. O que o mundo vai mandar para você ficar mais forte? Problema. Você vai ter que passar por experiências, e aí você com essa musculação, né, que é passar pelos problemas, pelas vicissitudes... Pelas dores. Se você tiver maturidade, você vai aprender com os problemas. Quem não tem maturidade, repete o erro. Aí volta. Quem aprende com erro, cresce. Quem não aprende... quando eu falo erro, é fracasso, a gente lá no treinamento fala disso também, é a vida. Nós temos muito mais momentos de desafio do que de sextou, uhul, tô final de semana, a vida é uma alegria. Não é. A gente consegue viver feliz no meio das dificuldades. O Nelson Mandela ficou lá 27 anos com a mente intacta. O cara conseguiu sair de lá com a mente sã. Por quê? Ele passou uma provação terrível. Perder não foi só 27 anos de contato com a família, de ter uma vida normal. Ele foi humilhado. Ele teve situações extremas e nem por isso ele saiu da cadeia. Mais revoltado, mais problemático, quis se vingar dos algozes. É a forma de lidar com a vida que faz a pessoa mostrar o tamanho dela. Então, um bom exemplo que é o do Mandela é: passou por tudo isso, saiu altivo, saiu fortalecido. Ele aprendeu com aquela experiência. Agora, tem gente que, por muito menos do que o do Mandela, por causa de uma dorzinha de unha. O mundo é terrível. Eu não aguento essa vida. E a depressão, muitas vezes, né, a gente está vendo aí, a depressão está ganhando espaço. Talvez seja uma sociedade que precisa refletir mais sobre como que a gente pode aprender com a vida. Parece que a gente, hoje em dia, está numa sociedade que não admite mais. Parece que é errado a gente falar que tem problema, que tem dor. Todo mundo tem que aparecer em rede social. É uma vida perfeita. Parece que é errado você sofrer. Sofrimento é um mecanismo universal de aprendizado. E a gente não deve negar o sofrimento. A gente não deve negar as dores. Passar por problemas. Ah, é muito ruim essa vida cheia de problemas. Que bom, agradeça a Deus. Deus está mandando para você aprendizado. A gente tem que... O Chico Xavier, quantas vezes a gente lê sobre Chico agradecendo os problemas que ele tinha? Desde pequenininho, são histórias e mais histórias. Ele sempre abençoava os problemas que ele tinha.
E nos ensinava também a superar os problemas sem se revoltar com Deus.
E o Nelson Mandela, ele tinha uma esposa que não ajudava ele em nada. Só criou problema para ele... E depois, tanto é que quando ele saiu, ele se divorciou dela, falou: você, eu não quero mais.
Mas arrumou outra que não arrumou problema ou continuou parecido com a mesma?
Não. A outra foi firme com
ele.
Tá
bom, só brincadeira. Olha só.
Então, só repetindo aqui.
Essa
Só repetindo o pensamento que fez o Mandela aguentar firme. Não importa quão estreito o portão, que repleta de castigo e sentença, eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma.
A gente estava, quando a gente estava falando aqui em você ir buscar provas e expiações, às vezes a gente fica também querendo pontear dor, né? A gente fica querendo, quando a gente tem o conhecimento também espírita, às vezes a gente fica achando que um acontecimento é que vai marcar o sofrimento da gente. Ah, uma coisa que aconteceu é que vai fazer com que você saiba que você está pagando alguma coisa. E isso não existe, né? Quando a gente, no nosso livro lá, Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão, tem um tema que nós colocamos lá falado, é reencarnação, processo contínuo de educação. Por quê? Durante a nossa vivência, nós estamos passando por N problemas sem, às vezes, nem perceber direito. E eu faço a comparação com a escola. Faço a comparação assim, olha, o Rui leu o livro esse dia de novo, né? Você leu o livro Entre o Coração e a Razão esse dia. Eu faço a comparação com a escola. Na escola, você estuda e várias matérias. E nessas matérias que a gente está estudando, tem algumas que você faz muito bem, tem outras que você não vai muito bem. É igual a vida, né? E quando você passa para o ano seguinte, aquelas matérias que você já aprendeu, você não precisa fazer elas. Você já aprendeu. Agora, as matérias que eu não aprendi, que eu não consegui ir bem, eu vou ter que refazer essas matérias. E essas matérias vão ser refeitas em outra vida. Então, quando a gente vier de novo, aquelas matérias que eu não consegui fazer direito lá, eu vou fazer. Mas isso não quer dizer que eu não toque a vida. Ano seguinte, eu vou continuar no ano seguinte. Eu vou continuar no outro ano, na outra série, mas aquilo que eu não consegui fazer corretamente na série no ano passado, eu vou ter que trazer para esse ano. Então, essas coisas vão sendo diluídas durante a outra série que você está fazendo. Você continua, você vai ter a chance de ir lá, vai fazer uma vida nova. Mas presta atenção que tem um monte de matérias que você deixou atrasadas aqui, que você não conseguiu passar, você vai ter que carregar elas e fazer. Então, isso acontece no dia a dia das nossas vidas. Por isso que a gente fala, problema nunca acaba. Dor nunca acaba. Quando você resolve um problema, alivia. Nossa, consegui resolver isso. Mas aquele alívio já é a preparação para você saber que o outro vai aparecer na frente qualquer hora para você tentar resolver. Isso às vezes são expiações que a gente está passando. A expiação não é uma coisa só, né? Ah, a minha expiação é isso, aquela doença que eu tive, né? Olha só, o Maurício teve para morrer aí, fez 7 cirurgias. A gente achava que já estava preparando as músicas do Castelão para cantar no velório dele. Né? E o Maurício voltou bem. Nem por isso ele ficou livre das expiações. Melhorou daquilo, passou por aquele problema. Mas expiações na vida dele vão continuar e estão continuando. Quer dizer, não precisa ser doença, pode ser o problema... A dificuldade empresarial, a dificuldade familiar, um outro parente que fica doente, todas essas coisas são expiações da nossa vida, que a gente tem que saber administrar e passar por isso.
Então, mas ele tinha uma coisa muito séria. Ele queria era viver. Isso era um ponto principal da sua existência.
Eu acho que... tenho certeza. Eu acho não. Eu tinha perfeita noção da gravidade, mas a minha mente estava focada em cura. Também foi uma escolha. E eu vejo pessoas nos hospitais se entregando para a doença, o pensamento afrouxa, e por isso que os familiares têm que visitar, têm que apoiar, têm que levar ânimo. Se as pessoas têm dificuldade, é muito importante visitar, levar uma palavra de consolo. E eu tive experiências também de receber parentes que choravam, ficavam tristes por me ver daquele jeito, porque eu não conseguia pôr roupa, e ficava aquele monte de cano saindo do abdômen. Realmente não era uma coisa muito agradável, 5 sacos de líquido embaixo da cama.
Mas se fosse dar bola para quem estava olhando para você, já falava, nem tô vivo mais,
tinha gente que entrava e chorava, me via, chorava. Se eu fosse absorver aquela energia, eu estava ferrado. Eu tinha que ter a capacidade de entender que a pessoa não aguentou e eu tinha que aguentar, era eu.
E não tinha estrutura para...
Ela não estava bem para entrar e me levar o consolo, ela não conseguiu. Não foi por mal, eu não fiquei com raiva dela.
Eu entendi, ela não aguentou. Não podemos julgar, vai saber o porquê que a pessoa reagiu daquela forma. A minha própria mãe passou por dificuldade comigo. E com certeza, mãe, sabe, olhar para minha mãe e queria poder ajudá-la, não conseguia. A única forma de conseguir ajudar minha mãe era me curar. Restava muita coisa, eu tinha que ficar bom. Então, assim, eu foquei minha mente na cura, eu pedi ajuda. E assim tem que ser em tudo na vida. Eu preciso falar algumas coisas para vocês. O treinamento e o espiritismo, as duas coisas em paralelo, falam coisas muito parecidas. Uma para o mundo espiritual e a outra para o mundo material, né? Só que levam mais ou menos para o mesmo fim, que é você ser melhor. Se lá no treinamento é para você ser melhor gerente, líder, no espiritismo é para a gente ser melhor ser humano. É sempre estar melhor. Então, uma coisa que me atrai muito é essa. Hoje eu trabalhar com é um trabalho que ajuda a construir. Era aquilo que eu vivia particularmente. Acabei achando uma profissão que eu entendo assim, muito digna. E a gente tem que cultivar. Não importa se você é contador, se você é vendedor, que profissão você tenha. O desafio vai ser constante. O Jorge falou muito bem aí dessa questão da escola. Você pode achar que você está formado. No mundo é assim, ó. Você faz uma faculdade e depois você pode fazer uma pós. Após no assunto, né, Jorge? Você pode escolher 40, 50. E depois você faz uma pós. Se você tiver feito 4, 5, você já pode fazer um mestrado. Mas o mestrado não acabou. Você já pode fazer um doutorado. E o doutorado é só de um pequeno assunto dentre tantos. Quando a gente olha lá o sistema educacional, quando você vai pesquisar teses, tem tanta coisa que você se perde. Se você escolher todos os assuntos, você não chega em lugar nenhum. Ou seja, é vasto demais. É vasto. O que a gente tem que ter é assim, eu escolho uma coisa, eu escolho uma área da minha vida, essa vida eu vou me determinei a ter tal experiência, gosto de servir o mundo fazendo o que eu faço, faça da melhor forma. Se possível, sem reclamar.
Quem entrou aqui também foi a Anísia Gonçalves, mandando bom dia aqui também para todos, especial Maurício. A Doli Cassal, né, também entrou aqui. Quer falar alguma coisa, Jorge?
Não, a Doli deve estar achando ruim, porque ela gosta do Facebook.
É, a Doli... é verdade, a Doli, ela gosta de compartilhar no Facebook. Mas aí os próximos programas já estarão lá.
Só uma coisa, a Anísia Gonçalves é uma colega nossa do livro Empreendedores Resilientes, Espírita, de João Pessoa. Grande abraço para você, Anísia. E acompanha e compartilhe o Vivência Espírita agora com a comunidade aí de João Pessoa.
Que legal, né? Então, bacana. Então, a Carmen também entrou aqui, agradeceu a divulgação. A Elza Yoshi, que também sempre participa com a gente. Manda bom dia, vivencianos. Bom dia ao Rui, Jorge, ao Maurício, Rodrigo, equipe. Né? Muito bom o assunto. A sede de discípulos do Evangelho, mandando bom dia aqui também. O Jorge, quer?
Não, eu só estou olhando aqui o nosso monitor. E o nosso monitor está aparecendo eu e o Maurício, e é você que está falando.
Ah, tá.
Dá para você botar a gente para ver
pronto.
Você?
Aí, legal. Pronto. A atualizar. Então o Carlos Gomes também entrou aqui. Tá, quer dizer, o Carlos Gomes tá aqui do lado, né? Então tá com o microfone ali, pode falar. Pode participar também, Carlos. Ele tá aqui do lado e manda mensagem aqui no YouTube. O Ari Rangel manda bom dia, nosso irmão Ari, amigos vivencianos, bom dia, querido Maurício, Tomé. Quanta luz em nossos lares. Que as legiões celestiais continuem a nos unir nesta egrégora de paz e luz que o Vivência nos propicia. Abraço. Obrigado, Ari, pela mensagem aqui também. A Eli da Silva, né? A Eli manda bom dia, amigos vivencianos. A Eli sempre participa conosco aqui também, mandando bom dia, bom domingo. O Vitor Marcilio também mandando bom dia. A Beatriz, a Bia... Né, comentando do próximo programa, que vai ser o Jorge Reis que vai participar lá do programa Seja Mais Feliz, próxima sexta-feira, às 8 horas, ao vivo.
Então, e estaremos aí falando de síndrome do pânico do lado da Vivência Espírita, né? Legal. Mas eu só vou falar do lado espiritual, porque esse negócio é coisa de psicólogo, de médico.
Não, é bacana, porque no programa passado elas falaram sobre síndrome do pânico.
É, mas aí ela
então aí agora falar... é legal que você vai falar a parte 2, né, que é a parte espiritual, a continuação do tema do último domingo, que foi muito interessante. Então não é só o Maurício que faz parte 1, parte 2, a Bia também faz.
Não, mas não é entendeu? Eu, não. Eu, chega... eu sou você na parte 2, né? É o retorno. Né? Maurício que é o retorno, o
discurso, por isso que eu falo, todas as coisas. O Maurício precisa criar um programa do Mastermind e também dos ensinamentos Napoleão Hill, porque são vários programas que tem que fazer para poder falar de todos os temas.
Falando nisso, eu estou lançando em breve uma série de aulas das 17 leis do triunfo. Vídeos de 1 minuto.
Olha que legal.
Isso vai virar um e-book que é As Leis do Triunfo em 144 palavras.
Bacana, legal. E o bacana também que vocês estão vindo para cá, para o prédio, né? Para esse mesmo prédio.
Isso aí, daqui a 10 dias estourando, a gente está com a Mastermind aqui, vizinho do Vivência Espírita. Ô, vizinhança boa!
o Vivência só vai traindo gente boa para cá, né?
A Carmen também está aqui, né? A Carmen, o Marcelo.
É a lei da atração. Né? Então, a Vilma Torres também, que sempre participa com a gente. Aproveitando, ela ligou pra gente aqui também, querendo participar do sorteio. O Fernando Petit, né, manda bom dia, vivencianos, abraço ao amigo Maurício Tomé, concordo com o Maurício, somos responsáveis pelas nossas situações de vida. Ótimo domingo. O João Marcelo Mesquita, do Rio de Janeiro, também mandando bom dia aqui pra gente. Alessandra Martins, sempre, o programa sempre nota 10, uma semana cheia de paz e luz. A Mãe Girafa, que também mandou mensagem. A Maurícia Fernandes mandando bom dia. A Ludmilla também participando aqui. A Ludmilla lá de Jacareí. Dizendo que está um excelente programa com o Maurício. A Ieda Bastos entrou agora aqui mandando bom dia. O Chandler, também lá da Tana de Umbanda Mãe Maria, participando com a gente aqui. Ele está mandando bom dia de Curitiba, olha só. Então, mandando um abraço lá pro Chandler, que está lá em Curitiba. E a Márcia Oliveira. Bom dia, sou do Centro Espírito Amor e Caridade de Jacareí, olha só, e quero parabenizar o assunto compartilhado, muito importante para os dias de hoje. De fato, não estamos sabendo sofrer nem compreender a bênção da dor. Legal, obrigado pessoal pela participação. E aí, vamos Jorge, para mais
uns comerciais? Isso, a música agora é com a Magali, e o tema, o título da música é Destino Adiante.
Legal, e só comentar também que... O Piero entrou aqui também pelo WhatsApp. E o Adolfo Mazala também entrou aqui, que sem participar deixou uma mensagem aqui do Odilon no WhatsApp. Depois vocês entram para ver que vale a pena.
Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música.
Precisei de dinheiro. Fui logo avistando uma roda de samba, um violão e um pandeiro. A gente da noite cantou melodia pra comemorar. E aguardamos o dia em paz e harmonia, Deus abençoar. Um raio de sol clareou ao redor, apontando o caminho. Uma estrada aberta, bem longa e completa, pra andar devagarinho. Estendi a mão, puxei o violão e apertei junto ao peito. E segui confiante, meu destino adiante, totalmente refeito. Nem precisei de dinheiro. Fui logo avistando uma roda de samba, um violão e um pandeiro. E a gente da noite cantou melodia pra comemorar. E aguardamos o dia em paz e harmonia, Deus abençoar. Um raio de sol clareou ao redor, apontando o caminho. Uma estrada aberta, bem longa e completa, pra andar devagarinho. Estendi a mão, puxei o violão e apertei junto ao peito. E segui confiante, meu destino adiante, totalmente refeito. Uma estrada aberta, bem longa e completa, pra andar devagarinho. Estendi a mão, puxei o violão e apertei junto ao peito. E segui confiante, meu destino adiante, totalmente refeito. Quando eu vim pra cá, nem precisei de dinheiro.
Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita.
No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito.
Nosso momento Gigavale hoje tem o tema Entre o Passado e o Futuro.
Entre o passado e o futuro. A pluralidade das existências constitui um dos postulados básicos do Espiritismo. Trata-se de um enunciado segundo o qual o Espírito anima incontáveis corpos em sua jornada rumo à angelitude. Essas existências físicas se entrelaçam e sucedem conforme o comportamento do Espírito. Elas podem ser em número menor, desde que bem aproveitadas. Já o espírito rebelde necessita repetir várias vezes as mesmas experiências até fazer bem a lição. Como as encarnações não são desconectadas umas das outras, sempre sobra algo do ontem no hoje. É comum as pessoas se indagarem a respeito do que foram. Como a justiça vigora no universo, cada qual se constrói a si próprio, feliz ou desgraçado. Com base nesse raciocínio, muitas vezes se afirma a respeito de pessoas enfermas ou portadoras de graves problemas que muito erraram. Ocorre que a realidade não é tão simples. A espiritualidade superior ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ela funciona na qualidade de reformatório e de escola, na qual se aprimoram seres ainda carentes de sublimação. Expiações constituem experiências dolorosas, frutos de erros do passado. Elas se destinam a desgostar o espírito do vício que o acomete, a fim de que o abandone. Já as provas são para aferir os valores amealhados pelo ser, sua força e firmeza no bem. O espírito teoriza sobre determinada virtude, compreende-a, e finalmente se decide a vivê-la por entre as dificuldades e tentações inerentes à vida terrena. Pode ou não se sagrar vencedor, conforme seja mais ou menos decidido pela vivência do bem. Caso venha a falhar, necessitará dar conta dos erros cometidos e repetir a experiência. Se vencer, novas e ricas oportunidades se abrirão em sua caminhada rumo à plenitude. Bem se vê que os dramas e os suores da vida não se relacionam sempre com o ontem. Podem ser resultado de equívocos a reclamar corrigenda. Mas, frequentemente, são uma aposta no futuro, um teste de admissão para experiências compensadoras. É leviano afirmar que alguém sofre bastante porque muito errou. Talvez seja antes um idealista que luta para desenvolver em si as asas dos anjos. A rigor, o passado se revela mais pelas tendências instintivas. Aquele que quer se conhecer,
precisa prestar atenção em seus desejos e sonhos. Quem se deleita com histórias picantes e racistas, gasta tempo com coisas vulgares, quer sempre levar vantagem, podendo-se concluir que seu passado não é digno. Mas entre provas e expiações, não é relevante saber a origem da experiência difícil. Qualquer que seja o contexto, importa fazer bem a lição, a fim de se libertar dela. Ser corajoso, digno, puro e generoso, em face dos embates, é a receita da felicidade futura. Pense nisso.
São 9:38. Esse é o momento de Gavalho. Maurício, o que, que você poderia falar dessa linda mensagem?
Eu quero uma cópia. olha, maravilhoso, hein? Tem dois pontos que eu vou destacar. Teve um ponto da mensagem que fala que nós somos um pouco do que foi ontem, né? Nós temos isso em nós hoje. Então, dá para nós os indícios de quais são os nossos desafios, né? Onde nós estamos hoje foi construído em cima desse ontem, nós temos esses resíduos todos no hoje, no presente. E aí depois falou da felicidade futura, que é a gente fazer bem a tarefa do hoje. Então, o espírita tem essa tendência de olhar para o futuro, né? Mas a gente tem que olhar o futuro realizando o presente, vivendo hoje, não o amanhã. O amanhã vai ser a consequência. Então, se a gente sabe que nós somos essa soma dessas diversas experiências do que nos compõe hoje, e a gente quer algo melhor no futuro, a gente tem que saber escolher exatamente, através dessa capacidade de ser senhor do seu destino, escolher as coisas que você sabe que é adequado, que vai te dar aquele resultado, essa vida mais feliz lá no futuro. É passar pelas lições do presente com coragem, porque exige. Porque muitas das coisas que a gente vai passar não é fácil. Exige. Exige desprendimento, exige aguentar coisas. Possivelmente que se a gente pudesse, aquela história do cálice, afasta de mim esse cálice, muitas vezes. Você sabe que é bom, na hora que chega a hora de experimentar o cálice, você vai titubear. É ter essa coragem de enfrentar e realizar, porque lá na frente o futuro é grandioso, a gente sabe disso. É essa coragem de viver o presente.
Vamos, algum comentário, Jorge, ou vamos encerrando?
Não, tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Vamos encerrando então.
Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
São 9:40. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui com o nosso querido amigo Maurício Tomé, que é diretor e instrutor do Mastermind, do curso Mastermind Mente Mestra, e falando sobre Senhor do Seu Destino. Jorge, nós estamos aqui com a doutora Aniette, endocrinologista, que está aposentada. Você disse que ela não está aposentada, porque médico não se aposenta, né?
Não, não, tem que aposentar. Aposentado. Ainda mais médico. Ela foi lá para passear lá no... Não sei onde é que foi, não sei se foi no... Onde é que você foi passear onde teve o terremoto?
Na Índia.
Foi passear lá na Índia, chegou lá, teve um terremoto, ela teve que trabalhar. Dá um jeito lá no povo. Entendeu? Aí não adianta querer disfarçar. É igual a gente, né? A gente que é espírita falando, não, eu só trabalho no centro espírita. Todo mundo que cai onde a gente trabalha. Caiu uma pessoa ali, tá baixando o santo, não sei onde. Chama o Jorge, que é espírita. Chama lá para resolver. Aí você tem que trabalhar de qualquer canto, não tem conversa.
Mas a doutora Aniette para nós, a nossa amiga, ela e a Sônia Santos, vão no dia 7 de fevereiro. Inaugurar aqui o programa Saúde e Lazer, ou Lazer e Saúde. Eu não consegui ainda gravar direito o nome. Bom dia, Aniette Roma.
Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes. A equipe aqui hoje está de peso, hein? Muito linda, né? Só gente bacana. Então, nós estaremos estreando no dia 7 de fevereiro o programa É Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
E a nossa proposta é convidarmos sempre uma pessoa para ela mostrar quem ela é, quem é você. Então, a oportunidade da pessoa mostrar o que ela está fazendo aqui nessa existência, o sonho dela, o sonho que ela realizou e o sonho que ela pretende, o que ela pretende para o nosso planeta. Então, nós vamos ter sempre uma personalidade que ela possa revelar para a gente quem ela é. Mas também uma parte do programa vai ser dedicada à apresentação sobre emoções. E que emoções adoecemos e com que emoções nós podemos também nos curar. Buscar emoções, procurar criar momentos de emoções que nos tragam emoções, que façam gerar emoções dentro de nós, e essas emoções são curativas. Então, é um processo de autocura, né? Nós nascemos para ser felizes. E a gente vive boicotando essa possibilidade dentro da gente. A gente mesmo destrói as possibilidades para a gente ser feliz. Então, nós vamos estar abordando esse processo e também com as emoções, quais os órgãos do nosso corpo são acometidos. Faremos dois programas com o mesmo tema sobre aquele órgão. Então, para iniciar, nós falaremos sobre os rins.
Sim.
Né? Você já sabe que é o rins, você está participando das reuniões.
Nós tivemos aqui na sexta-feira, né?
Isso.
Certo. É porque rins, como é dois, vai falar um dia de um do lado direito,
mais ou menos
do
isso,
lado esquerdo, né?
Mais ou menos.
Igual pulmão também, né? Assim, então. Vocês vão ter mais dificuldade na hora que chegar na hora do coração. Aí vai ser um só.
É um
então
só.
Então vai ter que dar uma apertada.
E para a gente, então, sentir, para que as pessoas percebam e reconheçam nelas que muitas vezes o que elas chamam de mágoa é raiva. E o que elas chamam de raiva é mágoa. Agora, a mágoa vai destruir um determinado órgão do nosso corpo. Vai somatizar em doença ali. E a raiva vai somatizar em outro órgão. Então, é importante a gente reconhecer as nossas emoções, nomear as nossas emoções, mas também entender quais as emoções nós podemos fazer a nossa autocura.
Legal,
que é uma frequência. E essa é a proposta de vida aqui. Nós nascemos aqui para aprender, para sermos felizes. Uhum. Né? As nossas experiências vão nos levar a ser um ser melhor. E não nos fazer, sempre fazendo um boicote com essa felicidade que a gente vive cheio de ai, 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 cheio de mimimi. Mas como a gente faz para ser feliz? Quer dizer, quais os degraus dessa escada? Nós mesmos podemos fabricar essa emoção e não esperar que venha de fora. A maioria das pessoas espera que a felicidade, a sua alegria, venha do outro ou venha de fora.
Então, exatamente o que o Maurício estava falando hoje.
A proposta do programa vai ser a gente... Cada programa estaremos focando em um órgão, nas doenças daquele órgão, na dificuldade, as emoções que levariam aquilo, as causas daquele processo, a causa emocional do processo, e o que podemos fazer, quais as alegrias para sairmos daquele processo.
Então vai ser no dia 7...
Dia 7 de fevereiro, sexta-feira, isso, 10 horas da manhã. Contamos com os ouvintes das 10, né? Às 11h30 da manhã.
Tô com a chamada aqui, quer que eu coloque a chamada?
Põe pra gente ouvir, você já tá com ela aí.
Toda sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, você ouve o programa Saúde e Bem-Estar. Um momento agradável para o seu bem-estar com o melhor para a sua saúde. Apresentação, Aniette Roma e Sônia Santos.
Olha, só escutando a moça falar, eu já estou com vontade de ver esse programa.
Mas conto com vocês aqui na nossa estreia também, venham participar com a gente.
Mas você já falou que o Jorge está sendo convidado para ser entrevistado?
Então, nosso primeiro programa é você, Rui, vou até revelar. Né? Quem é você? Aguardem, vamos ver o que o Rui vai dizer para a gente, quem é ele? O que ela veio fazer nessa existência? Né? Qual é a participação dele para esse mundo melhor? Em segundo lugar, não em segundo lugar, mas o segundo programa, que é a continuação do primeiro, é o Jorge. Jorge, o que, que você veio fazer neste planeta?
Eu pensei que vocês iam convidar gente assim, mais importante.
Não, é que o primeiro programa pode dar muito problema, então aí chama...
Não é não, Rodrigo. Não é não. Se fosse pensar em problema, a gente exigiria sua presença aqui, porque você é que comanda tudo isso.
Aí que vai gerar os problemas.
Aí que tá o problema. O pessoal não sabe quanto a gente é importante, né?
Sim, claro. É importante no nosso coração em primeiro quanto lugar.
Eu sou importante.
Claro, você é importante. Olha.
Rui, eu já sei o que vai falar, porque ele botou 3 pontos de safena e morreu não. quando ele...
Não,
quando
eu não vou falar sobre isso.
Olha,
isso aí é o tipo da coisa que eu acho que nós não deveríamos estar sempre falando de idade e de doença.
A tecnologia está provando o quanto nós somos únicos e o quanto a gente é importante. Hoje a gente é reconhecido pela digital. Então, você abre a sua senha, a sua digital. Por quê? Porque ela é única. Então, nós somos únicos. Olha como nós somos importantes. Somos chiques demais. Únicos. É, nós somos únicos. Então, cada um vai aqui poder ter um espaço. Aceitamos também as dicas dos ouvintes. Quem eles gostariam de trazer aqui para contar para a gente quem ele é? E o que, que ele está fazendo nessa vida aqui? Então, essa é a nossa proposta. O que, que você está fazendo aqui? Você está fazendo o quê? Qual é o seu pedacinho? Porque eu penso assim, que a gente é uma grande pizza, sabe como? Aqui está até redondo, né? E cada um tem uma parte. Mas para essa pizza estar inteira, todos têm que participar com a sua parte. Então, a nossa revelação é querer saber quem é você e o que você veio fazer aqui nessa existência, hein?
E tem, então, pessoas, e tem gente como o Jorge que vai surpreender com aquilo que nós vamos mostrar.
É, nós não podemos revelar porque a gente já sabe um pouquinho da história dele, né? Mas a sua também não fica atrás, hein, amigo?
O Rui, a do Rui todo mundo sabe, porque ele conta, todo programa ele conta da vida dele.
Então, o nosso programa terá duas partes.
O Rui fala bastante da infância dele, a gente conhece bastante. Não, né, assim, então.
Jorge, tem uma coisa muito importante que nós íamos conversar. Eu, desde criança, tive que lutar contra uma série de coisas. Preconceito de pobreza e tive que lutar contra o preconceito de você ser pobre e ser inteligente.
Uhum.
Então, o pessoal não aceita pobre inteligente, não, e o maior preconceito que existe na nossa sociedade é a pobreza. Não é cor, não é raça, não é nada disso, não. É pobreza, porque você vê quanta gente fica na fila aí morrendo, e ninguém tem dó. É, nós estávamos conversando com o Carlinho justamente isso. Um monte de gente na fila do plano de saúde, com dinheiro que existe para a saúde, mas não chega para esses coitados. E é isso que acontecia com a gente. Quando era menino, logo já aprendi que eu teria que ser diferente, teria que batalhar para poder sair fora daquela mesmice que muita gente fica reclamando porque é pobre, aquela coisa toda, e fica lá.
Mas sabe o que eu sinto? Que isso só revela a pequenez do ser.
Sim.
O que é que para ele é importante.
Sim.
Então, se o grande preconceito ainda é a pobreza, você vê que as pessoas ainda estão num nível de entendimento espiritual muito sofrido, né? Ainda muito apegado a situações materiais, ainda muito materialista, muito, porque se isso tem valor para ela, imagine, os valores dela ainda são muito materialistas. Então, isso é importante a gente ajudar a ser exemplo, né? Principalmente sendo exemplo de um mundo melhor, de uma situação melhor, porque senão essas pessoas materialistas não são felizes, porque quando perdem a matéria, sofrem desesperadamente. Né? Às vezes infartam e morrem. Então, vamos lá.
Dia 7 de fevereiro, às 10 horas.
Sônia e eu estaremos aqui. Eu brinco e falo que eu vou falar sobre a saúde e a Sônia e o bem-estar. É saúde e bem-estar. Vivência espírita, uma oportunidade para a gente estar junto, né? Conhecendo um pouco de cada um que vai vir aqui. Claro, não vai vir o mundo inteiro. E na parte de bem-estar, nós vamos estar falando quais as emoções que nós podemos ter para fazer o processo de autocura.
Falar em bem-estar e saúde, quem estará no programa na próxima sexta... É, o programa das crianças no
do século XXI.
Século XXI. Será o doutor Alexandre Serafim, né? Lá, muito conhecido aqui no meio espírita também, lá de Taubaté. E já teve no nosso programa e estará aí no programa da Carmen.
Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade.
E domingo nós estaremos aqui, tá? Professora Paula Guimarães, falando sobre gentileza gera gentileza.
Isso, ela tem que sair um pouco mais cedo para Taubaté, se ela está escutando a gente, para o carro não quebrar na estrada, da última vez o carro quebrou, meio do caminho.
Então, mas a gente... Não, tem o Polo Hotel também, pode...
Isso. Se tiver dificuldade, Paulo, já fala para a gente que a gente bota você para dormir aqui em São José.
Tudo bem?
Legal, então.
Vamos continuando então.
Vamos. Quem entrou aqui e participou também do programa, que mandou mensagem, foi a Maria Amélia, mandando bom dia, excelente programa. Quem entrou aqui também foi o Anderson Zamingani, da Casa Espírita Perseverança. Só que desde Jacareí, né? Naquela casa enorme lá de São Paulo, né? Uhum. Perseverança. Então, essa é uma. É de Jacareí, não conhecia. E quero parabenizar o programa pela temática tão importante para a atualidade. Abraços fraternos. Legal, Anderson. A Tânia, né, da Architect Aitos, que coloca aqui o nome no YouTube, manda bom dia também, mandando aqui um abraço para todo mundo. As meninas das três, que faz tempo que a gente não vê elas aqui.
Eu vi elas três, sabe que dia? Na sexta-feira à noite, foi a Val casou.
Ah, que legal.
Aí eu fui lá na igreja no casamento da Val. Foi legal.
Bacana, bacana.
Né? Parabéns para ela, pro marido, né? Os dois aí que estão começando uma nova legal. Vida. Aí eu vi as três lá.
Bacana. Então, ela manda bom dia, queridos. Beijocas das três para o Maurício e vocês todos. A Mara também, pelo sobrenome, deve ser de Jacareí também. Deve ser esposa do Anderson. Manda bom dia, Mara. Margarete, lá da Casa Espírita Perseverança, também de Jacareí. Parabéns pelo programa, desculpa, porque, do programa que nos traz grandes reflexões. Maurício estava falando sobre as tendências e as felicidades. Colocações muito pertinentes, porque nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina ativa e não passiva. Ela, a doutrina, nos convoca, nos convida a uma ação. E essa ação não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Legal, né? Bacana. Fala, Rui.
Não, eu estou cumprimentando a Larete, está chegando aí o pessoal.
Ah, que legal. E a Célia Mendes. Próximo programa. A Célia Mendes também entrou aqui participando conosco. Né? Então, as meninas das três. Tem que falar qual das três é, né? Porque aqui está a menina das três, a gente não sabe qual das três.
Porque elas usam
o mesmo
grupo, né?
O mesmo grupo. Fala, Jorge, querido, amamos te ver. Grandes reflexões hoje mesmo. Rodrigo, beijo, Rodrigo. E Rui, equipe. Legal. Então tá bom. Elas falam pelas três, né?
Uhum.
Então, aqui também na... Entrou a minha mãe, entrou aqui também. Ó, a parentada toda tá participando, né?
Aqui quem dá mais 50% da audiência aqui é os parentes do Rodrigo. Os outros 50% é os parentes do Rui, lá de Leme.
Lá de Leme, né? Legal, então entrou aqui também e participou. Ah, e a gente tem que agradecer a Rádio Espaço Espírita, os ouvintes da Rádio Espaço Espírita que estão assistindo, estão ouvindo a gente, lá de Barra Velha, né, Santa Catarina. Então eles estão sempre, a gente retransmite, eles retransmitem o programa Vivência Espírita, e também a Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, que também está retransmitindo o programa Vivência Espírita ao vivo na rádio online, né? Então é o pessoal do Pool Brasil, que é um projeto que compartilha conteúdo em todas as rádios espíritas do Brasil inteiro. Então obrigado pela audiência aí dos ouvintes da Rádio Espaço Espírita e da Rádio Doutrina. Vamos então continuando?
Isso, e já continuar para terminar, né?
Exatamente.
Olha lá que horas são, 9h55. Aí depois acho que o Maurício vem aqui com o tema para repetir 3-4 vezes. Não deixamos nem ele
a
falar.
A gente que não deixa ele falar.
Né?
Eu já ia falar pro parte 2, hein? Parte 2.
É. Logo o Maurício vai chegar aqui e falar bom dia e até logo. Mas, o Maurício, me diga uma coisa. Como é que nós podemos... ter nas casas espíritas, na doutrina espírita, a visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada, que são aquilo que rege os ensinamentos do Napoleão Hill.
O Napoleão Hill, ele tem uma das leis do triunfo, que é imaginação, e a gente no treinamento fala do pensamento exato, pensamento
organizado.
Ele fala assim, poder é esforço organizado. E a gente não tem que falar a palavra poder no meio espírita com medinho, nossa. Poder é uma energia. Se você quer realizar uma coisa, você tem que criar essa energia do poder para poder realizar. E o que, que ele fala? O uso do pensamento, o uso adequado da mente, é você direcionar o seu pensamento naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Então é muito comum nos treinamentos, a gente chega para uma pessoa e fala, olha, fale de tal assunto. No final, ela tem que nos trazer uma conclusão. Aí o que ela fala? olha, baseado em tudo isso que eu contei, vamos deixar de fazer tal coisa que com isso nós evitamos. Isso é quase 80% dos participantes durante 12 semanas. E o que, que a gente vai ajudando a pessoa? A ter o uso adequado da mente. Que é o que a gente falou no programa. Pensa no que você quer e não naquilo que você não quer. Isso é o uso adequado da mente. Então esse é o uso da imaginação. Você consegue combinar coisas que outras pessoas fizeram e novas combinações criam novas coisas, sempre com uma mente aberta para aprender. Então são os princípios que o Napoleon Hill fala. A gente acha isso na doutrina. A gente acha na doutrina. Então nós falamos o tempo todo aqui dessa capacidade da gente escolher o pensamento. Nós somos senhor do nosso destino porque nós temos a capacidade, por mais que passemos por qualquer tipo de sofrimento, o que eu escolho pensar está sob o meu domínio total. Então, escolha bons pensamentos, boas ideias, tenha bons projetos, ponha isso para acontecer na tua vida, que com isso o teu futuro vai ser melhor. Planta agora. Então, é isso que a gente aprende lá, a gente aprende aqui, está tudo interligado de certa forma.
E essa atenção controlada?
A atenção controlada é porque a gente pode pôr o foco, muitas vezes, em pensamentos que não são bons, em coisas que nos tiram do destino que a gente traça. A gente se perde no caminho como um distraído. Muitas vezes a gente tem um objetivo, só que no meio do caminho aparecem diversas situações na vida que podem nos tirar do caminho. Então, como um distraído, o distraído ele não está com a atenção concentrada. Então, foco e concentração na coisa certa é o que ele recomenda para que a gente, mesmo sendo chamado pelas distrações, pelos problemas, que a gente mantenha firme o propósito que você tem. Então, é normal que a gente tenha as distrações, aquilo que nos tira a atenção. Por exemplo, no mundo prático, o WhatsApp. Tem gente que passa o dia inteiro vendo recado e passa o dia, você na sua atividade do seu dia passou e você não fez. Por quê? Porque está distraído. Então foca um pouco mais naquilo que você quer, tenha essa atenção direcionada. Por que que o raio, por que aquele raio é forte lá, o laser? É um feixe, né? E ele é concentrado. Então, quando a gente concentra os esforços, o pensamento, a gente deixa potencializado aquilo. E o Napoleon Hill, ele sempre fala uma coisa. Nós encontramos a mesma coisa de forma diferente, né, descrita no Espiritismo. Ele fala que o pensamento pode ser traduzido no seu equivalente físico. Tudo nasce do pensamento. E se concretiza depois através das ações. Então, a gente tem um pensamento, aquilo gera uma emoção. Tudo isso vai gerar uma ação e a ação vai gerar um resultado. Se a gente consegue ter, então, essa vida intencional, eu começo, poxa, eu quero tal resultado. A gente faz a engenharia reversa. Hoje, nos tempos de internet, todo mundo fala, né? Vamos fazer engenharia reversa. Você começa do fim para o começo. Se eu quero tal resultado, o que eu tenho que fazer? E aí você direciona a tua vida. Não existe nada por acaso. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não gosto dessa música. Não gosto dessa música. Não gosto. Eu não gosto de coisa que faz a gente achar que o mundo é sempre tudo assim, do acaso, que as coisas vão acontecendo, você é vítima do destino. A gente trouxe esse tema aqui porque realmente eu me interesso muito em ajudar as pessoas, compartilhar essa visão, para você não ser um passageiro. Você ser um protagonista. Você não precisa ser mais importante que os outros, mas ser protagonista da sua vida. Isso você precisa fazer.
Mas o Maurício, por exemplo, do brasileiro ser depreciativo com ele mesmo, o que que significa isso?
E com
isso?
O país também, né, Rui?
É?
E com o próprio país.
Olha, eu vejo que a gente vai para fora do país, a gente vê muitas coisas melhores, de fato acontece, como também nós, quando voltamos com uma alegria danada. Muita gente, quando volta de viagem para o exterior, volta, ai, estou voltando para o Brasil. Por quê? Aqui é um país maravilhoso. Nós temos uma natureza exuberante. Nós temos um povo extremamente adaptativo, sim, criativo. O brasileiro, quando vai para fora, ele é conhecido por ser versátil. É uma característica do brasileiro. E aquilo que a gente acha que é ruim em nosso país, a gente tem que combater. Então, o jeitinho brasileiro é uma coisa que nós queremos mudar. O Brasil tem apenas 500 anos. E a gente tem a eternidade para ajudar esse país a ter uma nova vertente. A gente não precisa ser conhecido pelo país do jeitinho. A gente pode mudar. Inclusive, esse jeitinho ser transmutado no bom jeitinho. Que é o país que mais recebe povos no mundo, bem, é o brasileiro. O brasileiro tem, na Rua da Graça, em São Paulo, é a rua que mais mostra a capacidade de tolerância do brasileiro. Que é a rua onde tem mesquita, né? Tem lá a mesquita, tem sinagoga e tem igreja. Se bobear, tem um centro espírita que a gente não saiba. É a rua que convive, você toma café com um chinês que paga aluguel para o judeu, e no balcão está um árabe, e tem boliviano que está costurando roupa lá. Então, esse é o Brasil tão bom, onde a gente pode ter povos que estão se matando lá no Oriente Médio, aqui se aperta a mão e bate o papo tranquilo. A gente tem que enaltecer isso. Isso é ter um pensamento, então, atenção naquilo que importa.
Que essa condição de... Que o Nelson Rodrigues dizia que é de cachorro vira-lata, né? Quer dizer, o brasileiro acha que ele é um cachorro vira-lata, e quando não deveria. Deveria dar valor para ele, dar valor... Que nem, por exemplo, nós temos um presidente. Queira ou não queira, ele é o nosso presidente. E a gente vê que muitos órgãos de comunicação depreciam o presidente como se fosse uma pessoa qualquer, quando deveria ter respeito por ele, porque, afinal de contas, ele representa mais de 50% da população do Brasil.
Rui, dos eleitores. A gente está vivendo um tempo que política e cidadania virou... É como se fosse jogo de futebol. Sim. E não é. A gente não tem que torcer contra aquele que é de outra vertente. Claro que a gente pode ter opinião diferente, como eu tenho uma, e todo mundo que me conhece em rede social sabe. Mas nós não podemos torcer contra um prefeito. Sim. Nós não podemos torcer contra um governador. Por mais que a gente não goste dele, se ele errar, nós vamos ter consequências. Não só nós, mas todos os colegas, irmãos de jornada aqui. O serviço público, a saúde, a educação depende da decisão desse povo. E a gente tem que orar por eles, torcer para que dê certo.
A gente pode criticar, né? Eu acho que o espírito ele sofre muito por esse também sintoma de não pode criticar, não pode, você não pode avaliar, né? Mas também não é jogar contra. Não é jogar então, contra. Quando você está criticando, você está querendo. Você também está. Você tá dando a chance para a pessoa melhorar e tudo mais.
O Rui falou exatamente nesse ponto no caso dos jornalistas, eu entendi. Sim. Bem. Eles estão indo contra mesmo.
Aí fazendo para jogar pra contra. Errado. Exatamente. É diferente da crítica.
A
né?
crítica.
Construtiva, okay. Né? Daquela ação e não da pessoa.
Agora,
né?
A gente tem que torcer pelo presidente, não só pelo presidente, mas pelo governador, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos diretores de centro espírita. Né? Todo mundo que tem um cargo de direção, eles têm uma responsabilidade aumentada, assumiram essa posição, sabem disso, e recai sobre eles não só o que o mundo físico vê, a gente sabe que por trás tem toda a energia do mundo espiritual, e os bons projetos, as boas pessoas, são todas assediadas espiritualmente para que deem errado. Então nós sabemos disso. Quantos colegas nossos de centro espírita passam problemas pessoais? Por quê? Porque a espiritualidade inferior não quer que dê certo o que a pessoa está fazendo, os projetos. Todo mundo que assume um cargo de responsabilidade sabe que fica muito mais exposto. E essa exposição não é só o que os olhos veem.
Maurício, só para a gente concluir, nós abrimos falando de destino, e com certeza nós, durante o desenrolar da conversa, nós tiramos uma conclusão nossa mesmo, que esse negócio não existe. Mas dentro do livro, né? Dentro do livro da doutrina espírita, tem uma pergunta assim, bem taxativa sobre isso, para a gente encerrar?
128, fala assim: o homem tem seu livre-arbítrio ou está submetido à fatalidade? Resposta. Se a conduta do homem estivesse submetida à fatalidade, ele não teria nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem. Desde então, toda punição seria injusta e toda recompensa sem sentido. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe dá sua dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Isto é tão verdadeiro que a estima dos homens uns pelos outros está em razão do livre-arbítrio. Aquele que o perde acidentalmente por doença, loucura, embriaguez ou idiotia, é lamentado ou desprezado. Então, nós temos o livre-arbítrio. Ser senhor do seu destino nada mais é do que você usar o seu livre-arbítrio.
Só para terminar aqui, Jorge, aqui está dizendo também aquilo que nós havíamos falado. Ao longo das existências, cada qual construiu para si mesmo situações, necessidade e deveres particulares. Esse é o seu destino pessoal. É o que nós fazemos, né?
Uhum. Ô, Rodrigo, vamos lá nos aniversariantes?
Vamos sim. Sorteados.
Fala o sorteado você aí, que meu negócio não abre direito aqui.
Bom, os sorteados então é quem ganharam, puxa os tambores, né? Quem ganharam foi a Márcia Oliveira, ganhou o livro. Então a Márcia Oliveira ganhou o livro. E a Mara Margarete Zaminiani, lá da Jacareí, ganhou o CD. Então basta buscar o CD e o livro lá na livraria Casa do Caminho, aqui em São José dos Campos. Na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. Né? Então é só buscar lá a Márcia Oliveira o livro e a Mara Margarete o CD lá e também conversar com o Mário Vinhas, que eu acho que vale muito a pena. Né? Então melhor que ganhar o livro e o CD. Então vamos então para os aniversariantes.
Isso. Olha só lembrando quem fez aniversário ontem foi a Camila Costa. Camila fez aniversário ontem, 31 anos. Dia 27, quem faz aniversário é a Vera Lúcia Junqueira, do Paulo de Tarso. Também a Ariane Guimarães, faz tempo que a gente não vê ela, que é a esposa do Alex Guimarães, nosso amigo. Dia 28, quem faz aniversário é a Maria das Graças. Sabe quem é Maria das Graças? Nossa diretora aqui.
É a nossa diretora, tá lá fora, ó.
Tá lá fora.
Ela tchau, que manda um tchau, a graça. Né?
Uhum.
É a nossa diretora, fica apontando
o
relógio.
Tá certo assim. Nosso horário aqui. Então a Graça faz aniversário dia 28, diz que vai ter uma festona aí também. Ela disse que ela vai fazer. Dessa vez, sabe por que ela vai comemorar? Que ela tá enxergando bem agora. Ela operou dos dois olhos. E ela tá enxergando bem, então ela vai fazer uma festa agora. E dia 28 também quem faz aniversário é a Nailza, do Anjo Ismael. Um grande abraço para a Nailza. E dia 31, a Gabriela Prisco da Cunha, do Paulo de Tarso. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Tudo de bom para vocês. Mas agora o nosso horário está apertadíssimo. Quem vai fazer a prece de encerramento será a doutora Aniette ali para a gente. E tchau para vocês. Até a semana que vem. Quem vem a semana que vem?
Já falei, Paula Guimarães.
Isso,
Paula Guimarães. Então, Paula, vai falar sobre legal. Gentileza, gera gentileza.
E a Paula legal. é ótima também. É não ótima. Percam que vale muito a pena.
Inclusive, falei para ela que tem um fã-clube que vem aqui.
Não percam que vale muito a pena, né? É. Tomara que ela não perca também. Mas vale muito a pena. A Paula é ótima. É ótima mesmo. É muito boa mesmo. Nossa, adoro as preleções dela.
Então nós queremos agradecer pela presença da Graça, do Beto, do Ricardo, do Carlos e da doutora Aniette, que vai fazer a nossa prece de encerramento. Maurício, os microfones... Ah, não, tem o Rodrigo.
Agradecer aqui, então, a participação dos ouvintes. Quem a gente não comentou, infelizmente, a gente pede desculpa para não ter lido as mensagens. Ah, quem falou as três aqui é a Paula. É a legal. Paula que está aqui participando. E a Beatriz também, a Bia, deixou uma mensagem. A Márcia Oliveira, que a Mara também agradeceram o sorteio. Quem entrou aqui também foi o Carlos Henrique, deixou uma mensagem no WhatsApp. Né? Ele perguntou, por favor, dá para repetir o número da pergunta que o Maurício acabou de citar no Livro dos Espíritos? Aí ele já verifica aqui também. Então, obrigado para todos vocês que participaram. Até o próximo programa, às 8 horas. E fique com a gente, às 10h30, tem o Prosa Criativa.
Pergunta 128.
Legal, se eu puder fazer as,
Maurício,
as considerações então, finais.
O microfone está aí para você dar as suas considerações finais e também para as suas despedidas. E queremos que você volte na parte 2 do programa.
Ai, gente, olha, é um barato vir aqui. Eu me sinto muito bem. Sou muito grato à amizade de todos vocês aqui do Vivência. Eu quero estar o tempo que puder sempre perto dessa fonte de luz que é o programa, que é a Rádio Vivência Espírita. Agradeço todo mundo que participou com a gente. E vamos aí em frente, todos nós num compromisso, cada um no seu individual, porque depois que a gente faz bem o nosso compromisso individual, a gente não pensa só em nós, a gente também pensa no outro. A consequência de nos melhorarmos é a gente se preocupar com o próximo. Então vamos aí, sempre lembrando que a gente tem essa nossa jornada, essa parte do nosso pensamento, e que isso gere uma energia para a gente poder compartilhar com a humanidade. Um abraço a todos.
Então nós vamos pedindo para a Aniette que faça a prece de encerramento do nosso programa de hoje.
Deus nosso Pai, que sois todo poder em bondade, derrama sobre todos os seres vivos aquela eterna esperança de cumprirmos as nossas tarefas, de cumprirmos o nosso papel, lembrando desde pequeninos seres vivos no planeta, uma grama, flores lindíssimas, animais gigantes e o ser humano. Seres vivos no planeta necessitam de uma profunda felicidade e de uma paz duradoura. Jesus, bendito Mestre, consolo dos aflitos e refúgio dos desprezados. És nosso grande mestre, nosso irmão, nosso exemplo, nossa fonte de inspiração, e intercede por nós junto ao Pai, na misericórdia de todas as nossas falhas, de todos os nossos defeitos, de todas as nossas imperfeições. Mas, Pai, sabemos que somos único. Então, fortalece em nós, como criatura sua, a grandiosidade do ser que somos. Que possamos irradiar luz, como a exemplo do nosso Mestre Jesus. Mas irradiar para aqueles que também buscam em nós o exemplo. Que possamos, então, nas nossas atitudes, revelar os princípios do Mestre Jesus e a sua eterna e infinita luz em nós. Centelha divina, que podemos sempre ser o espelho de todos os exemplos que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Hoje venho aqui somente pra pedir um pouco do teu amor. Venho em nome de alguém que nos ama também e que morreu por este amor. Sei, teu tempo é limitado, compreendo, estás cansado, mas por favor não digas não. Vem juntar-se a mim em elo, semear o evangelho e assim formar irmãos. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de você. Irmão, não fique em si fechado, a gente do teu lado, carente de amor. Vê crianças no degredo e jovens com medo, infelizes em rancor, adultos perdidos em conflitos, do sexo ou dos vícios, sozinhos, sem direção. Vem, agora é o momento de ser um instrumento da luz, consolação. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de você. Decadente, o mal tende a crescer, e eu, frágil como um trapo, tão pobre e tão fraco, o que poderei fazer? Caminha, põe fé nesta corrente, espalha esta semente, que assim o mundo vai mudar.
Vem, envolve nessa luz, trabalha com tijinhos, tijinhos.
Evangeliza, evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo.
Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.